Professor Cristiano, mais uma vez, obrigado por atender aqui o Estúdio Gaúcha. Boa noite, professor.
Boa noite, Gustavo.
Como é que o senhor acompanhou aí essa medida tomada pelo Ministério da Economia na tentativa aí de facilitar, de certa forma, a importação desses produtos? Pode influenciar também na nossa produção interna? De forma geral, assim, como é que o senhor viu esse anúncio do Ministério da Economia de redução do imposto?
Bom, como economista, eu sempre vou defender a redução de tributos, né? Mais dinheiro no bolso do cidadão é melhor para todo mundo. Agora, claro que qualquer coisa que venha estimular a concorrência é muito bom, né? Então, a questão, por exemplo, da redução do imposto de importação, ele tem um efeito que não é tão direto, assim, no sentido de que agora nós vamos importar tudo, né? O que há é o que os economistas chamam de mercado contestável, né? Que é o seguinte, imagine que tu é um produtor nacional e aí tu tem sempre uma concorrência potencial do mercado internacional. Então, quando o preço internacional para quem for comprar no Brasil cai, por causa da redução do imposto, isso cria uma espécie de um teto para o produtor nacional. Então, a ideia não é aumentar importações, mas simplesmente gerar uma espécie de uma ameaça crível de que nós podemos agora importar os produtos. Ou seja, um supermercado, um mercadista nacional tem mais opções, né, de produtos para oferecer para o consumidor brasileiro.
O governo tem tomado essa medida e o senhor tá vendo de alguma forma o retorno esperado por ele, né, nesse combate aí para tentar conter uma escalada dos preços? Me parece assim que a gente não consegue ter isso claro, assim, aquele consumidor como eu, por exemplo, que vai ao supermercado, não consigo ver isso.
Não, na verdade o governo está usando as armas que ele tem, né? Isso é o que a gente chama de usar a política fiscal, né? Que é um dos instrumentos que ele tem, e o Banco Central tem usado a política monetária. Infelizmente ou felizmente é limitado o poder do governo. Por quê? Porque, na verdade, essa inflação que nós estamos observando é uma inflação que a gente chama de oferta. Ela tem uma origem internacional, que se originou na quebra, né, de algumas cadeias produtivas no mercado internacional e também pelo aumento, vamos dizer assim, muito grande, né, do preço do petróleo em pouco tempo. Esses choques, né, esses choques externos acabam afetando os preços, né, de toda a economia e deixa o governo meio nessa situação de que tentar controlar, na verdade, algo que ele não tem o controle perfeito, né? Ele não tem o controle sobre os preços, né? Ele tem controle sobre o que a gente chama de demanda agregada da economia. Então, ele, com os instrumentos que ele tem, ele vai tentando se virar. Mas realmente é muito difícil, porque a gente está tratando, acho que na outra conversa, né, que nós tivemos, eu chamei a atenção para isso, a gente está passando por um novo choque do petróleo. Foi algo que ocorreu lá, por exemplo, nos anos 70, e todos os países do mundo sofreram. Hoje a gente vê a Europa batendo recorde de inflação, os Estados Unidos batendo recorde de inflação, mesmo países que tradicionalmente tinham baixa inflação, como a Alemanha, batendo recordes também de inflação. Então está doendo no bolso de todo o mundo, mas claro, para nós que somos um país pobre, dói muito mais, né?
O senhor toca na questão da crise do petróleo e a gente acaba de ter aí a confirmação de mais uma demissão, né, de um presidente da Petrobras, o quarto nesse governo, este último agora, José Mauro Coelho, 40 dias no cargo. Não está adiantando trocar as pessoas? Está sendo mais necessário algo mais, professor?
É quase como trocar de técnico, né, do time de futebol.
Pois
tá, troca,
tá
o time
trocando
continua,
mais que
não...
técnico, né? Tá trocando mais que técnico.
Na verdade, agora falando sério, isso é a pressão política, né, Gustavo? Quando vem esse preço, é difícil explicar para a população em geral que o preço do combustível aumenta porque há uma mudança no preço internacional, né? E as pessoas sentem no bolso, então há sempre uma pressão por interferência. Por quê? Porque no passado a gente já interferiu. A Petrobras é estatal, então tem algum tipo de ingerência política, né? Como a gente está vendo, a troca, por exemplo, dos presidentes é uma mudança política. E aí se imagina que essa mudança de presidente pode gerar mudanças de política, ou qualquer presidente que não siga a política estabelecida pelo governo cai. Então isso gera uma instabilidade que não é bom para a empresa, não é bom para o Brasil também, e na verdade não tem efeito prático nenhum. Felizmente nenhum deles, né, todos esses que foram trocados, nenhum deles interferiu até agora no preço dos combustíveis. Eu acho que isso é a parte boa, que mesmo mudando os presidentes, a política tem sido mantida mesmo.
O senhor vê algum tipo de solução nessa questão que poderia ser aplicada ao preço dos combustíveis? Não existe uma solução a curto prazo, é preciso esperar a guerra passar. O que é possível fazer? O que é possível sonhar, professor?
É complicado, né? Quando a gente tem problemas que não dependem da gente, né, resolver, né? Infelizmente, nesse caso, eu sei que é um pouco desanimador eu dizer isso, mas só nos resta torcer para que o cenário internacional adverso mude. Até lá, a gente vai se virando como pode, né? Mas, assim, falando especificamente, né, sobre a questão dos combustíveis, para mim soa estranho, né, como economista, porque, por exemplo, ao longo de toda a minha vida, né, eu ouvi no curso de economia vários colegas dizendo que a gente tinha que aumentar o preço dos combustíveis fósseis para desestimular o seu consumo e a gente ter alternativas renováveis e tal. E aí, quando isso acontece, aí todo mundo quer que reduza o preço, que tenha mudança na tributação, que, enfim. É bem estranho isso, né? As pessoas têm que se decidir o que que eles querem, então, se eles querem combustível barato ou se eles querem combustível renovável. As duas coisas ao mesmo tempo não tem como conseguir, né?
Bom, a gente começou falando sobre a redução do imposto para alguns produtos aí, imposto de importação. Eu gostaria que o senhor tentasse agora falar um pouco mais sobre a produção interna, o impacto nisso na nossa produção interna. Poderemos ter algum reflexo positivo para o consumidor, professor?
Então, na verdade, em termos de produção, tem aquele efeito, né? Isso afeta os produtores nacionais. Agora eles têm, vamos dizer, um concorrente potencial. Para o consumidor, em teoria, é bom, né? Porque o efeito disso é o aumento da concorrência. Como eu falei lá no início, né? Como economista, eu sempre vou defender o aumento da concorrência, porque a melhor forma, né, de ter o controle de preços é através da concorrência. E a questão também de nós termos mais opções, né? Isso sempre é bom. Os consumidores gostam de consumir produtos diferentes. E agora, pensando especificamente assim sobre o impacto disso, vamos dizer, para a economia, crescimento econômico, realmente o impacto é muito pequeno, né? O Brasil é uma economia muito fechada, né? Então, teria que ter uma mudança realmente significativa no volume de importações, né? E hoje o que a gente observa, na verdade, por exemplo, esses produtos, né, muitos desses produtos que os preços estão subindo, eles estão subindo justamente pela sua escassez. Então, de nada adianta, por exemplo, a gente reduzir uma alíquota de um produto que hoje não existe no mercado internacional, ou existe muito, né, uma quantidade muito pequena, ou que o preço está subindo, o efeito sobre preço vai ser praticamente nulo, né?
E o impacto para o governo federal destes cortes é um impacto calculado ou o governo ele vai perder dinheiro de alguma forma, deixar de investir em algum outro setor, deixar de pagar algum tipo de reajuste, enfim, o impacto para o governo?
Não, é muito pequeno, porque, na verdade, o imposto de importação corresponde a 3% da arrecadação do governo federal. Mesmo que ele fizesse né, uma redução linear de 10%, disso, daria 0,3% na arrecadação, né? E o governo, não só o governo federal, mas governos estaduais e governos municipais, tem tido um reforço de arrecadação muito grande por causa da inflação, né? E também por causa do aumento das commodities, né? Ou seja, o preço dos combustíveis, o aumento do preço da energia, tudo isso favorece a arrecadação, principalmente dos entes, praticamente todos os entes da federação, mas principalmente governos estaduais e municipais, né? Então, vamos dizer que neste exato momento, a arrecadação não é o problema, né? Não vai ter um problema fiscal, isso não vai gerar nenhum problema fiscal. Porque, como eu disse, o imposto de importação representa realmente muito pouco.
Bom, e aí apenas para a gente ratificar aqui no encerramento da nossa entrevista, para o consumidor o impacto talvez seja bem pequeno também, quase imperceptível nos preços.
Talvez nesse primeiro momento sim, mas se a gente conseguir manter essas alíquotas, vamos dizer, baixas no longo prazo, né, quando a gente tiver uma economia mundial mais estabilizada, eu sei que é complicado dizer isso, né, lá no longo prazo isso vai ser bom, Mas eu acho que é bom, né? Porque vai ter um efeito bom para o mercado interno, isso estimula o aumento da produtividade, né? Tem vários estudos que mostram que quando os países têm essas medidas de reduzir alíquotas de importação, isso tem um aumento da produtividade interna, então isso estimula a concorrência e a produtividade dentro do país e isso gera crescimento econômico. Então, não é de todo ruim, ou seja, eu sei que às vezes a gente tem essa ideia de que queremos resultados no curto prazo, mas pensando no médio e longo prazo, a medida é boa. Claro que talvez para aquele objetivo inicial, que seria efeitos nos preços e tal, realmente aí nesse caso nós vamos ter que talvez esperar um pouco mais, né?
E o próprio ano eleitoral, eu acho que, eu não sei, me parece tudo muito linkado uma coisa na outra, né, professor? De uma dificuldade, às vezes, para tomar uma medida ou de tomar uma medida pensando no ano eleitoral. Eu acho que joga para os dois lados e a gente tem que conviver com essas questões aí ao longo dos próximos meses, né?
Não, acho que tem muito isso. Eu acho que talvez uma medida que fosse eleitoreira, se eu fosse elencar assim, poderia ser, no caso, uma redução de IPI. Porque redução de IPI, diferentemente de uma redução de imposto de importação, ela gera inflação. Né? Ou seja, você reduzir a tributação dentro do país, dos produtos que são produzidos dentro do país, aumenta a renda disponível das pessoas e esse aumento da renda gera pressão de demanda. Então isso para mim é uma medida eleitoreira, porque não, se o objetivo, por exemplo, é reduzir a inflação, a política do governo está indo na direção contrária daquilo que em teoria ele está dizendo que está fazendo. Então... Mas no caso da redução do imposto de importação, eu acho que talvez tenha, obviamente, uma questão eleitoral envolvida, mas eu acho que também talvez seja um domínio hoje do pessoal dentro da área do Ministério da Economia que tem essa visão mais liberalizante e tal, que acredita realmente que a inserção brasileira no comércio internacional, aumentando importações, vai ter um impacto positivo para a economia como um todo.
Interferência no preço dos combustíveis também seria uma medida, sim, eleitoreira.
Sem dúvida, não, sem dúvida, com efeitos realmente muito ruins no médio e longo prazo. Eu sei que a população, né, clama, né, por esse tipo de medida, elas são medidas extremamente populares, talvez gerem muitos votos, mas o custo disso é muito grande, né, e às vezes é invisível, mas a gente paga isso no médio e longo prazo. Por exemplo, a última vez que a gente fez isso no governo da Dilma, o custo da brincadeira foi em torno de 110 bilhões, né? Então, não é pouca coisa, é bastante dinheiro.
Lembro bem da questão envolvendo a energia elétrica, né? Que a gente teve um corte substancial e depois o preço veio, né? No bolso do consumidor.
Exato.
Né?
Muito parecida a situação, né? Quem vai pagar no final é o contribuinte e normalmente com uma distribuição injusta, né? Porque, por exemplo, quando você subsidia o combustível, né, mesmo as pessoas que não consomem o combustível, se a pessoa andar de bicicleta todos os dias, ela vai pagar por esse combustível, né? Então não é justo, né? Ele economizou, ajudou o planeta e tal, e vai pagar pelos outros que estão consumindo combustível fóssil, né? Então não faz nem sentido em termos de, vamos dizer assim, de equilíbrio, né? Ou de bem-estar ou de igualdade na hora de pagar os tributos.
Perfeito. Professor Cristiano Aguiar de Oliveira, professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, sempre conosco aqui no Estúdio Gaúcha falando sobre economia. Boa noite, boa semana, professor.
Boa noite, Manhago. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes.